Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 1 de agosto. Ao microfone, Álvaro de Jarandrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, em que estaremos enfocados em Angola, e depois mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, também dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Bob McLean. Títulos de atualidade, presidente de Moçambique e líder da Renamo assinam um terceiro acordo de paz. O presidente iraniano classifica de infantil decisão dos Estados Unidos de impor sanções ao seu ministro dos Negócios Estrangeiros. O governo do Ruanda fecha a fronteira com a República Democrática do Congo depois de terceiro caso de ébola perto da fronteira comum. Enquanto isso, em Angola, mais precisamente na província de Benguela, dirigentes do Hospital Regional de Lobito são detidos e acusados de uso de bens públicos. Um advogado explica o crime.
O crime de tráfico de influência e o crime de recebimento de indivíduo tinha a ver com o funcionário público no exercício das suas funções, por ser por interposta a pessoa, recolhe vantagens patrimoniais para si ou para outras pessoas.
Apontado como candidato à liderança da UNITA, Bílio Kamalata Numa disse que, se for eleito, vai opor-se à construção do bairro dos Ministérios em Luanda.
Queria empenhar-me a fundo para que o país lutasse para aquilo que é prioritário e deixasse de fazer este show-off.
Noutras notícias, continua o impasse sobre os regressos refugiados da República Democrática do Congo que estão em Angola para o seu país. Analistas dizem que falta de valores está na origem do aumento de abusos sexuais de menores. Em Luanda, Seca na Huila deixa crianças fora da escola. E claro, vamos a Moçambique falar do acordo de paz assinado hoje. Agora as notícias internacionais. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder Renamo assinaram hoje na Serra da Gorongosa o acordo de paz definitivo que visa pôr fim ao conflito entre as partes que se arrasta há muito. Queremos enterrar a cultura da violência e da falta de aceitação do outro, a negação das liberdades e dos direitos fundamentais dos moçambicanos, disse o líder Renamo Osufo Momad. Ao intervir depois da assinatura do documento, por seu lado, Filipe Nyusi apontou para uma nova fase de esperança. Hoje, 1 de agosto, nasceu uma nova criança, concluiu o presidente moçambicano. Os Estados Unidos já felicitaram os dois líderes pelo acordo. O presidente iraniano Hassan Rouhani descreveu hoje a decisão dos Estados Unidos de sancionar o ministro dos Negócios Estrangeiros do seu país de infantil. Num discurso televisivo, Rouhani disse que os Estados Unidos afirmaram querer negociar com o Irão sem qualquer precondição e sancionam o seu ministro. A ordem executiva acusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, de atuar ou pretender atuar em nome do líder supremo do seu país, o Ayatollah Ali Khamenei, recentemente colocado na lista de cidadãos especialmente designados e bloqueados pelos Estados Unidos. O presidente da Câmara Municipal de Mogadíscio, Abdirraham Omar Osman, morreu hoje no hospital de Doha, no Catar, onde estava internado após ter ficado gravemente ferido num ataque do grupo Al-Shabaab na Somália. Além de Omar Osman, 9 dos seus funcionários também ficaram feridos com gravidade na explosão do edifício da autarquia. No Ruanda, o governo decidiu fechar hoje as suas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo, após terem sido detectados casos de vírus do ébola na cidade congolesa de Goma. O anúncio coincide com a confirmação hoje de um novo caso infectado com o vírus do ébola em Goma, o terceiro. Este caso de hoje é a filha de 1 ano da segunda vítima mortal que morreu na quarta-feira. A primeira vítima, um pastor evangélico, tinha falecido a 16 de julho. O filho e herdeiro do fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, terá sido morto numa operação na quarta-feira, aparentemente com intervenção dos Estados Unidos, indicaram fontes sob anonimato citadas pela cadeia televisiva NBC News. Hamza Bin Laden, com pouco mais de 30 anos, tinha a cabeça a prémio pelos Estados Unidos que ofereceram $1 milhão a quem desse informações que levassem à sua captura. Era considerado o líder da Al-Qaeda depois da morte do pai. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, não se reuniu com autoridades norte-coreanas em Bangkok, Bangkok, como se dizia depois do lançamento dos mísseis da Coreia do Norte na passada segunda-feira. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 5 minutos na capital americana, com muito calor hoje aqui em Washington, vamos para Benguela, onde a Procuradoria-Geral da República decretou prisão preventiva para 3 membros da direção do Hospital Regional do Lobito, detidos na passada terça-feira por indícios de crimes de peculato, recebimento indevido de vantagens e tráfico de influências. A medida de coação pessoal para o diretor Luís Varanda e os diretores dos recursos humanos e clínico é uma nova etapa de um processo associado à introdução de empresas privadas na aquisição de bens e serviços hospitalares. João Marcos.
De acordo com o comunicado de imprensa da PGR junto da comarca do Lobito, há um quarto arguído, uma suposta empresária angolana, que terá já sido posta em liberdade após a detenção, mediante o pagamento de caução, com o processo crime em fase de instrução preparatória à investigação, segundo fonte policial, contactada pela Voz da América, indica, por ora, que os gestores são presumíveis autores de desvios que terão lesado o Estado em quase 30 milhões de kwanzas. As práticas sobre investigação, acrescenta a mesma fonte, terão sido engendradas por via de empresas associadas aos arguídos, que geriam, até serem sido suspensos, uma unidade autónoma na aquisição de medicamentos e alimentação. O jurista explica Eduardo, que questiona os fundamentos para a prisão preventiva, alegando que não haverá continuidade da prática de crimes, nem perturbações da recolha de provas, ajuda a perceber o que está em causa.
O crime de tráfico de influência e o crime de recebimento indevido tinha a ver com o funcionário público, quando exerce suas funções, por ser por interposta pessoa, recolhe vantagens patrimoniais para si ou para outras pessoas. E também revê-se aqui na situação de que tira sempre benefícios financeiros ou patrimoniais daquilo que é do Estado.
A Voz da América não conseguiu obter uma reação dos advogados dos arguídos. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Por outro lado, o governo angolano vai avançar ainda neste ano com a construção do Centro Político Administrativo, denominado vulgarmente Bairro dos Ministérios, a ser erguido na Praia do Bispo, em Angola. Várias reações contra a construção do bairro têm surgido e o apontado como candidato à liderança da UNITA, Abílio Camalata Numa, disse que se for eleito vai se opor ao projeto. Coco Mucuta.
Abílio Camalata Numa questiona a visão do governo de João Lourenço e diz que, caso seja presidente da UNITA, nunca vai aceitar o referido projeto por não ser prioridade para o país. Numa acrescenta ser necessário olhar para os verdadeiros problemas que a população angolana vive.
Angola tem outras prioridades que não é esta. Por quê? Porque nós saímos de uma guerra, a estrutura político-administrativa do país está a consolidar, estamos poucos, e entramos numa grande crise de recessão económica e também de luta contra a corrupção. Bem, dentro dessa perspectiva, ainda cresce-se a ideia de que nem nós sabemos se a capital de Angola nos próximos 100, 200 anos será Luanda. Por que gastar dinheiro hoje com o bairro de Ministério? Esta intenção esconde exatamente outras finalidades. Eu acerto a UNITA esta cidade do Ministério nunca tem, porque iria empenhar-me a fundo para que o país lutasse para aquilo que é prioritário e deixasse de fazer esse show-off.
O general Pacavira Mendes de Carvalho Paca entende não ser prioridade a construção de um centro político-administrativo, uma vez que ainda existem angolanos a morrerem de fome e por falta de água potável.
É preciso fazer a concentração dos serviços, mas também não é prioridade. Nós temos gente a morrer de fome, nós temos gente a morrer de sede, a situação do país está complicada, muito desemprego. Eu acho que não devemos saber, se bem que dizem que o não vai sair, não será o executivo, tá vendo? O orçamento geral do Estado a custear, mas tarde ou cedo, tá vendo? Os angolanos têm que pagar isto.
O governo angolano esclareceu nesta quarta-feira que o projeto do Centro Político Administrativo será executado com recursos financeiros de investimentos privados. A explicação foi apresentada pelo Ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida, em relação às críticas da sociedade angolana em relação ao projeto de construção do bairro dos Ministérios, apresentado no dia 23 do mês passado. Coquimucuta, Luanda.
De Luanda vamos para Louva, nas Lundas, na Lunda Norte, onde se encontram vários refugiados da República Democrática do Congo, há um impasse agora. O governador do Kasai admite que eles podem regressar. Entretanto, o oficial sénior do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Wellington Carneiro, diz que quem sair sem o acordo das Nações Unidas não terá apoio daquela organização. Fernando Caetano.
Esta posição agressou e de que maneira os ânimos dos refugiados. A vontade deste é clara, o regresso ao Congo Democrático, que é partilhada por demais compatriotas.
Se for pensado no meu país, já tem um outro regime, um novo presidente. Nós queremos ir, porque é a presidenta do povo.
Martin Kabuya deixou a porta aberta para quem quer regressar sem esperar pela decisão tripartida. Kabuya disse que vai intervir junto das Nações Unidas para apoio logístico. Pese embora o ACNUR, na pessoa do seu oficial Wellington Carneiro, dizer que não se opõe à decisão dos refugiados, alerta que não vai apoiar todos aqueles que quiserem regressar de forma desorganizada.
Nossa assistência é de acordo com as normas e procedimentos das Nações Unidas. Aqueles que quiserem desejar esperar, sejam bem-vindos. Aqueles que não querem esperar, são livres de retornar a qualquer momento.
Lembro que os mais de 20 mil refugiados do reassentamento do Lovo são maioritariamente provenientes das províncias de Kasai e Kasai Central, na República Democrática do Congo. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Obrigado, Fernando Caetano. Mudando de assunto, agora falemos de abusos sexuais praticamente menores. 7 das crianças são atendidas diariamente no Hospital Esperança, em Luanda, para exames periódicos de profilaxia do VIH-Sida e outras doenças vítimas de violência sexual, de acordo com o coordenador-geral daquela instituição, António Feijó. O Vrancio Rodrigues quis ouvir analistas sobre as causas desse fenómeno.
Tanto os analistas Carlinhos da Sala e André Augusto eram o estado de pobreza no seio das famílias, a inversão de valores estimulada por algumas seitas religiosas como sendo as principais causas do fenómeno no país. André Augusto, responsável da SOS Habitat, defende também que o país tem de ter leis duras para com os prevaricadores.
Da intensa pobreza que os cidadãos vivem e por falta de oportunidades, então as pessoas acabam perdendo os valores. Tendo perdido os valores, as pessoas, portanto, atraídas por distúrbios mentais. E os distúrbios mentais levam que as pessoas, portanto, pratiquem atos bárbaros dessa natureza, em que visa violar menores, e isto para se combaterem. Podia ter como medida o reforço dos centros de reabilitação psíquica das pessoas e também para aqueles indivíduos que forem avaliados em termos médicos que não tenham nenhum problema mental, deveriam ser responsabilizados judicialmente e que as penas para essas pessoas deviam ser completamente agravadas com vista a chamar a atenção ao público e a chamar a atenção a indivíduos que também poderiam no futuro incorrer para este tipo de crimes.
Para o psicólogo Carlinhos da Sala, as pessoas que praticam tais atos não gozam de boa saúde mental. O académico defende que o governo devia solicitar o concurso de psicólogos para estudar o fenómeno e encontrar as melhores formas para o combater.
Muito das pessoas adultas que recorrem esse tipo de prática de violação de corpo de crianças são pessoas que têm problemas mentais, primeira coisa. Porque eu tenho sempre dito que mais de 85% da população angolana é doente, principalmente na área mental. Também muitas crenças religiosas que pelo comportamento. Ah, porque, na realidade, muitos comportamentos estranhos estão a surgir devido ao problema da perda da autoridade por parte do nosso Estado e também por falta de uma orientação social e espiritual.
A secretária de Estado da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ruth Mixinge, foi citada pela imprensa estatal como tendo sugerido, na ocasião, a criação de uma rede entre os Ministérios da Saúde do Interior e...
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz, onda curta nos 3630 e 17655 kHz. Voz da América está também na internet, nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat com voaportugues. Se quiser comunicar connosco, faça-o através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Queremos aqui anunciar que o nosso convidado fala só nesta sexta-feira, já amanhã, é o deputado da UNITA, Nelito Ekwiekwi. Queremos aqui apresentar desculpas porque, ao contrário do que tínhamos anunciado ontem, não será a Bessi Vukovuko, líder e fundador do novo partido em Angola. À última hora ele disse que não podia participar, estará aqui o Nelito Ekwiekwi amanhã no Angola. Fala só. Vamos agora para Huila, província que a seca já afeta mais de 144 mil pessoas. Agora, o aviso é que essa seca também irá refletir-se negativamente no aproveitamento nas crianças face aos casos de abandono escolar. Teodoro Albano.
O chefe de estatística da Direção da Educação de Quilenges, Simeone Lussati, falando à Rádio Pública Local, revelou que a situação é preocupante.
Nós já verificamos uma taxa de abandono na ordem de 3,7%. E é muita criança, é muitos alunos, e isto de facto nos preocupa. Me refiro 3,7% em todos os subsistemas, desde o ensino primário até ao segundo ciclo. Nós verificamos que dos 35.769 alunos matriculados, já abandonaram cerca de 1.344.
Quem também olha com preocupação para o problema é o Sindicato Nacional de Professores Simprov, que entende que o assunto, não sendo novo, podia ser acautelado pelas autoridades com ações claras e duradouras de mitigação da seca. O secretário provincial do Simprov, João Francisco, não tem dúvidas de que milhares de crianças arriscam a perder o presente ano letivo e, perante a ausência de estratégias para inverter o quadro, o sindicalista sugere a possibilidade de se começar a rever o calendário escolar.
No mês de junho e julho até agosto, que as condições estão graves em relação à questão da seca, é a esse momento que há essa movimentação dos pais com as crianças, seria o momento de férias. Significa que a partir de setembro é que as primeiras gotas começam a surgir, então esses pais, mesmo na perspectiva de transhumância, estariam de regresso, estariam de retorno ao seu habitat habitual. Temos que nos unir para encontrarmos uma solução de caráter futurista. Mas isso passa necessariamente também pela flexibilidade do próprio governo.
É entre os rapazes que a taxa de abandono escolar deve subir, uma vez que estes estão diretamente envolvidos no pasto e são, por isso, obrigados a percorrer dezenas de quilómetros à procura de água para o gado. Dados oficiais indicam que, até junho passado, 143.889 pessoas estavam afetadas pela seca na província da Huila. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No Jornal Desportivo da Voz da América, começamos hoje por falar do campeonato africano para jogadores que militam nos seus países, o CHAN. A seleção angolana de futebol entra hoje na fase derradeira de preparação, com vista ao jogo com a equipa do Eswatini, no sábado, às 16 horas, no estádio 11 de novembro, em Luanda. Segunda mão da eliminatória de acesso à fase final da prova, que se disputa no próximo ano nos Camarões. Apesar do empate a uma bola no jogo da primeira mão, que proporciona boas e importantes perspectivas de qualificação para os angolanos, é provável que o técnico José Silvestre Pelé efetue algumas mexidas ou alterações no 11. Só a partir de hoje poderemos saber que alterações irá Pelé efetuar nos palancas negras. A seleção de Cabo Verde também já está na Mauritânia para o jogo da segunda mão, depois do empate a zero no sábado passado na Cidade da Praia. Em Nouakchott, os tubarões azuis terão uma tarefa difícil, mas o técnico Janito acredita na reviravolta com vista a chegar à fase final do CHAN 2020. Na Copa Libertadores, a mais importante competição de clubes da América Latina, o Flamengo do Brasil, treinado por Jorge Jesus, e o Internacional de Porto Alegre, também do Brasil, são as duas equipas canarinhas a conseguirem um passaporte para os quartos de final da prova em jogos a decorrer a 20 e 27 de agosto. Flamengo, depois de perder na semana passada, no Equador, frente ao fraco Emelec, onde conseguiu passar um desempate nos penaltis, depois de ganhar por 2 a 0 nos 90 minutos. A equipa de Porto Alegre também garantiu a classificação na noite de ontem, bem como os paraguaios do Cerro Porteño, equipa que vai defrontar o River Plate da Argentina, que tem na prova ainda o Boca Juniors, que vai, por seu turno, jogar frente ao kit do Equador. Vamos agora falar do mercado de transferências que termina apenas no dia 31 deste mês. A RTP de Portugal diz que o clube inglês Tottenham enviou um emissário a Lisboa para levar Bruno Fernandes do Sporting, clube que exige pelo menos 65 milhões de euros para abrir mão do jogador. O Lille da França, por seu lado, oficializou também hoje a transferência de Rafael Leão, jogador natural de Portugal, mas filho de angolanos, para o Milan da Itália. Poucos instantes depois, também o emblema rossonero anunciou o negócio com mais pormenores. Rafael Leão rubricou um contrato válido com o clube italiano para as próximas 5 temporadas, mas não deu detalhes do montante. Entretanto, o portal Mais Futebol assegura que o Milan vai pagar 35 milhões de euros de base pelo avançado 20 anos, mais bónus. Ainda na Itália, o Corriere dello Sport avança hoje que o Inter quer assegurar Dybala, o argentino, que joga no Juventus. Assim, também entra na guerra com o Manchester United, que também quer o Dybala. Falemos agora do futuro incerto e do presente complicado de Neymar. O jornal francês L'Equipe informa hoje que o Paris Saint-Germain já fez saber que não tenciona reduzir as exigências e pede 300 milhões de euros por Neymar. No entanto, o Barça terá sido até agora o único clube que terá demonstrado interesse na compra do passe de Neymar, apesar de ter apresentado uma proposta diferente que incluiu os passes de dois jogadores, Ivan Rakitic e Philippe Coutinho, mais 40 milhões de euros, o que Paris Saint-Germain não aceitou. Entretanto, na China, onde está com a equipe na pré-temporada, o brasileiro tem-se mantido à parte do grupo. Não participa em eventos comerciais, nem sequer se desloca aos estádios para observar os jogos da equipe, a situação que não está a agradar o técnico Thomas Tuchel. Entretanto, o Conselho da FIFA aprovou hoje por unanimidade o alargamento do Campeonato do Mundo Feminino para 32 seleções, já para a próxima edição, a realizar em 2023, acabando assim com o atual formato de 24 equipas. Três horas e 23 minutos aqui na capital americana. Como dissemos no início do programa aqui da Voz da América, o presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO assinaram hoje em Santungira, na Serra da Gorongosa, o acordo para a paz definitiva que visa por fim ao conflito entre as partes que se arrasta há muito. Este é o terceiro acordo de paz entre as duas partes desde 1992, com o acordo de Roma, e depois, em 2014, entre Armando Guebuz, antigo presidente moçambicano, e Afonso de la Cama, falecido líder da RENAMO. Hoje, na assinatura, logo depois da assinatura, o Suf Mamado, líder da RENAMO, fez os seguintes comentários.
Com este ato, pretende-se conquistar a confiança mútua. Ver a nossa polícia agir no restrito cumprimento da Constituição e da lei, na sua qualidade de garante da ordem e segurança públicas e não cumpridor de agendas ocultas. A esse respeito, exordamos a Polícia da República de Moçambique a pautar por um comportamento imparcial, profissional e republicano durante a campanha eleitoral e a votação promover caça às bruxas, perseguição e tortura aos cidadãos, em particular aos membros dos partidos políticos. Em salvaguarda a paz e reconciliação nacional duramente alcançadas.
Por seu lado, ao intervir depois da assinatura do documento, o Presidente da República, Filipe Nyusi, apontou por nova face de esperança e falou que hoje nasceu uma criança, 1 de agosto.
Sabemos que o conflito armado provocou a morte de muitos irmãos nossos e destruição de bens privados e públicos. Como moçambicanos, guardamos amargas recordações desse período sombrio na nossa história, como uma lição para evitar a sua repetição. A violência militar retardou o desenvolvimento de Moçambique. Imbuídos do espírito de tolerância e do profundo interesse de reconciliar os moçambicanos, submeti a proposta da lei de amnistia à Assembleia da República e, com nosso agrado, a Assembleia da República, carregada de patriotismo, aprovou-a por consenso e aclamação. Mas hoje, o dia 1 de agosto de 2019, terrivelmente marcado na história do povo moçambicano como o dia em que irmãos se encontraram em atos e sentimentos em que os irmãos dizem basta a guerra entre irmãos e se abraçam para desenvolver Moçambique. Volvidos vários anos de diálogo, visando o alcance da paz efetiva e duradoura, estamos aqui, em Gorongosa, para dizer a todos os moçambicanos e ao mundo inteiro que acabamos de dar mais um passo que mostra que a marcha rumo à paz efetiva é mesmo irreversível. Que a incerteza deu lugar à esperança. E o futuro de Moçambique é promissor. Que duramente ficam para a história as hostilidades entre membros da mesma família. Somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada.
Era Filipe Nyusi na assinatura do Acordo de Paz com o líder da RENAMO, Yusuf Muhammad. Os Estados Unidos saudaram esta notícia de progresso significativo no sentido de alcançar estes marcos-chave e instou as partes a continuarem a tomar medidas concretas para a paz. Lê-se numa nota enviada à imprensa. Teremos mais sobre este assunto na próxima meia hora com Amancio Miguel. Por agora, vamos à República Democrática do Congo, mas com a música. Likela Mwede por Tchala Mwana.
Kabuya! Ronaldo ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 1 de agosto de 2019. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 2h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. Nas notícias, o presidente do Irã, Hassan Rouhani, descreveu hoje a decisão dos Estados Unidos de sancionar o ministro das Relações Exteriores de infantil. O presidente da Câmara Municipal de Mogadíscio perdeu a vida hoje no hospital de Doha, no Catar, onde estava internado após ter ficado gravemente doente no ataque do grupo Al-Shabaab naquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet, na página da Voz da América, que é voaportugues.com. Também pode seguir notícias da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Rob McLean. Horas e 32 minutos aqui em Washington, as notícias com o Álvaro do Gerandrade.
O presidente iraniano Hassan Rouhani descreveu hoje a decisão dos Estados Unidos de sancionar o ministro das Relações Exteriores do Irã de infantil. No discurso televisivo, Rouhani disse que os Estados Unidos afirmam querer negociar com o Irã sem qualquer pré-condição e sanciona o ministro. A ordem executiva acusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, de atuar ou pretender atuar em nome do líder supremo do seu país, o Ayatollah Ali Khamenei, que também está sancionado pelo Departamento do Tesouro americano.
O presidente da Câmara Municipal de Mogadíscio, Abdurrahman Omar Osman, morreu hoje no hospital de Doha, no Catar, onde estava internado após ter sido gravemente ferido num ataque do grupo Al-Shabaab na Somália, noticiam hoje os órgãos de informação da Somália. Além de Omar Osman, 9 dos seus funcionários também ficaram feridos com gravidade pela explosão do edifício da autarquia durante um encontro de segurança em que participavam vários representantes governamentais locais. O grupo Al-Shabaab, associado à Al-Qaeda, reivindicou o ataque que então matou pelo menos 6 pessoas. Abdurrahman Omar Osman, antigo ministro de Informação da Somália, foi eleito autarca de Mogadíscio em 2018.
No Ruanda, o governo decidiu fechar hoje as suas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo, após terem sido detectados os casos do vírus do Ébola na cidade congolesa de Goma, situada a poucos metros da fronteira. O anúncio coincide com a confirmação hoje de um novo caso infectado com o vírus do Ébola em Goma, o terceiro, por sinal a filha de 1 ano da segunda vítima mortal que faleceu na quarta-feira. A primeira vítima, um pastor evangélico, faleceu a 16 de junho.
O filho e herdeiro do fundador do Al-Qaeda, Osama Bin Laden, terá sido morto numa operação na quarta-feira, dia 31, aparentemente com a intervenção dos Estados Unidos, indicam fontes sob anonimato citadas pela cadeia televisiva NBC News. Hamza Bin Laden, que teria pouco mais de 30 anos, tinha a cabeça a prémio pelos Estados Unidos, que ofereceram $1 milhão a quem desse informações que levassem a sua captura. O jornal New York Times também escreve que Hamza Bin Laden está morto, sem, no entanto, confirmar a data. Fontes do governo americano não confirmaram nem desmentiram a informação, de acordo com o mesmo jornal.
E o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que não vai reunir-se com autoridades norte-coreanas em Bangkok, à margem de uma reunião da ASEAN, que aconteceu horas depois do último teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Em breves declarações aos jornalistas, Pompeo disse aos repórteres que, no entanto, está pronto para continuar negociações com os norte-coreanos e acrescentou estar esperançoso no encontro em breve, de forma a retomar as negociações diplomáticas e formais.
O O presidente moçambicano Filipe Jacinto Inhus e o líder da Renamo Sufo Momad assinaram nesta quinta-feira o primeiro acordo para a paz definitiva, aliás, mais um acordo para a paz definitiva que visa pôr fim ao conflito entre as duas partes que se arrasta já há alguns anos. Na ocasião, o Sufo Momad, líder da Renamo, diz esperar que não haverá mais perseguição e ataques contra os seus homens.
Com este ato, pretende-se conquistar a confiança mútua. Ver a nossa polícia agir no restrito cumprimento da Constituição e da lei, na sua qualidade de garante da ordem e segurança públicas e não cumpridor de agendas ocultas. A esse respeito, exortamos a Polícia da República de Moçambique a pautar por um comportamento imparcial, profissional e republicano durante a campanha eleitoral e a votação, como beber caça às bruxas, perseguição e tortura aos cidadãos, em particular aos membros dos partidos políticos. Em salvaguarda a paz e reconciliação nacional duramente alcançadas.
O Sufo Momad, líder da Renamo, discursando na assinatura do acordo de paz com o governo, que foi na Serra da Gorongosa, nesta quinta-feira, 1 de agosto. Na mesma ocasião, Filipe Inhus, presidente de Moçambique, afirmou que o passado é passado e que o país entra numa nova etapa de respeito e paz.
Sabemos que o conflito armado provocou a morte de muitos irmãos nossos e destruição de bens privados e públicos. Como moçambicanos, guardamos amargas recordações desse período sombrio na nossa história, como uma lição para evitar a sua repetição. A violência militar retardou o desenvolvimento de Moçambique. Imbuídos do espírito de tolerância e de profundo interesse de reconciliar os moçambicanos, submeti a proposta da lei de amnistia à Assembleia da República e, com nosso agrado, a Assembleia da República, carregada de patriotismo, aprovou-a por consenso e aclamação. Mas hoje, o dia 1 de agosto de 2019, é realmente marcado na história do povo moçambicano como o dia em que irmãos se encontraram em atos e sentimentos em que os irmãos dizem basta a guerra entre irmãos e se abraçam para desenvolver Moçambique. Volvidos vários anos de diálogo, visando o alcance da paz efetiva e duradoura, estamos aqui, em Gorongosa, para dizer a todos os moçambicanos e ao mundo inteiro que acabamos de dar mais um passo que mostra que a marcha rumo à paz efetiva é mesmo irreversível. Que a incerteza deu lugar à esperança e o futuro de Moçambique é promissor. Que duramente ficam para a história as hostilidades entre membros da mesma família. Somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada.
Filipe Inhus, presidente de Moçambique, discursando também hoje na Serra da Gorongosa, por ocasião da assinatura do acordo de paz com a Renamo. O nosso correspondente no centro de Moçambique, André Batista, está concretamente na Serra da Gorongosa, onde foi feito o acordo e tem os detalhes.
Na verdade, os discursos são muito otimistas por parte de alguns governantes, mas ao mesmo tempo há um ceticismo da parte de outros governantes. No caso, o Davis Mango, presidente do Movimento Democrático de Moçambique, olha para este acordo que é assinado, no entanto, num momento precário atual, como sendo uma forma que pode, de certa forma, fragilizar este acordo e voltarmos a ter situações de insurgências a nível do país com cenários de ataque. Ele, no entanto, apela para que realmente haja um comprometimento muito sério da parte das duas partes que assinaram este acordo para que haja uma forma de como acolher, de como dar maior satisfação às ansiedades daqueles que neste momento estariam a ser desarmados, estariam a ser reintegrados na sociedade. Falo exatamente dos guerrilheiros da RNAMO.
André Batista, que seguiu a assinatura deste acordo na Serra da Gorongosa, conseguiu ter a impressão, por exemplo, daqueles que são os principais parceiros de cooperação de Moçambique?
Sim. No caso concreto, o governo americano, através do respectivo embaixador em Moçambique, manifestou um comprometimento deste governo em poder apoiar projetos sociais e projetos económicos daqueles que estão a ser desarmados para a reintegração social. Aliás, este comprometimento vem mesmo em resposta ao pedido do presidente moçambicano Filipe Nyusi no seu discurso para a assinatura deste acordo, que há uma necessidade da comunidade internacional olhar para Moçambique de forma a ajudar com que a reinserção dos guerrilheiros da RNAMO seja efetiva e seja de forma humanizada, no sentido de que eles possam ter uma vida tranquila no seu regresso ao Estado civil. Mas também o embaixador da Alemanha em Moçambique voltou a reiterar esta necessidade e ele fala porque a Alemanha tem atua de forma mais centralizada na província de Sofala. A província de Sofala é esta onde tem um maior grupo de guerrilheiros a serem desarmados, a serem reintegrados socialmente. Eles dizem que vão intensificar a sua forma de olhar esta província como forma mesmo de fazer com que estes se sintam acolhidos e se sintam acolhidos na sociedade e bem reintegrados, para que não hajam focos de insurgências no futuro que possam prejudicar, de certa forma, este acordo hoje assinado.
André, este acordo é assinado numa altura em que na RNAMO há pelo menos focos de haver divergências, há um grupo que não concorda com a liderança do Sufo Mamad. Será que o Sufo Mamad, na sua intervenção, fez referência a este aspecto, ou a própria RNAMO está a lidar com este aspecto e de que forma?
Por acaso, o presidente da RNAMO não fez referência de forma direta às dificuldades que o próprio partido está a atravessar, com algumas alas a reivindicarem, sobretudo a ala militar, a reivindicar a sua liderança. Mas ele, no entanto, é daqueles que, ou seja, no seu discurso foi muito apelativo, no sentido de que haja um acolhimento real e que haja uma boa fé na ação daquilo que se estava a fazer agora, ou seja, daquilo que é o fruto do acordo, para que não hajam novos focos de insurgência e que o passado fique para trás. Aliás, no discurso dos dois dirigentes, falaram de um corte da corda umbilical, como se fosse que este acordo fosse para enterrar aquilo que foi, ou que foram as divergências que provocaram os anteriores conflitos em Moçambique.
E ao nível da população, o mesmo júbilo que se sentiu, por exemplo, em 92, é verdade que foi em Roma, como é que a população daí, da Serra da Gorongosa, reagiu em relação a este acordo?
No nosso contato com parte da população que esteve presente, na verdade, muita gente foi carregada de caminhões de várias zonas desta Gorongosa para Chitengo, que é o local onde acolheu a cerimónia. Muitos reagiram de forma satisfatória, porque parte da comunidade do distrito de Gorongosa teve que se deslocar das suas zonas de origem para refugiar ou para fugir dos confrontos que foram registrados nos anos anteriores, e muitos deles ainda não conseguiram regressar às suas zonas de origem, onde têm as suas machambas, onde faziam as suas produções, e acham que com este acordo e com a saída dos militares nas zonas essenciais para a sua produção, é uma oportunidade de também eles voltarem a uma vida mais estável e mais social. Mas, no entanto, no meio disso tudo, há ainda um ceticismo em que a população não tem certeza se este acordo vai refletir exatamente o regresso à normalidade daquelas zonas onde até agora ainda existem militares e há um convívio de militares junto às comunidades.
Era o André Batista reportando a partir da Serra da Gorongosa, onde hoje foi assinado o acordo de cessação de hostilidades entre o governo e a RENAMO. 13 horas e 45 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Ainda em Moçambique, o Conselho Constitucional recusou as candidaturas às eleições presidenciais de Alice Mabota, da coligação Aliança Democrática, Hélder Mendonça, ou melhor, Hélder Proença, da Podemos, e Eugênio Estevão. A insuficiência de proponentes está na origem desta rejeição para que os candidatos participem neste processo que terá em Filipe Nyusi, da Frelimo, o Suf Mamadi, da Renamo, David Simango, do MDM, e Mário Albino, do AMUS, como candidatos às eleições presidenciais. Reporta Alfredo Júnior.
O partido Podemos viu rejeitada a candidatura de Hélder Mendonça após serem validadas assinaturas de 4.147 proponentes de 12.250 assinaturas submetidas, o que para Abílio Forquilha está relacionado com motivos de perseguição política.
As alegações que são colocadas, portanto, neste acordo, as consideramos meramente políticas, não é? Porque nós, ainda sendo um partido emergente, e conhecendo exatamente toda uma perseguição que antecedeu a nossa legalização, fizemos todo o cuidado para que os nossos dados, a recolha praticamente de assinaturas ao longo do país, fossem fiáveis, não é? E cumprissem escrupulosamente a lei.
Já a ativista dos direitos humanos, Alice Mabota, viu rejeitadas 5.611 assinaturas, do total de 3.160 proponentes, o que para João Massango, da coligação Aliança Democrática, está relacionado com a provável vitória que se previa da primeira mulher interessada em concorrer para as presidenciais.
A candidatura da Alice Mabota mexeu com a estrutura do sistema político moçambicano. E as sondagens que foram feitas era provável vencedora. Mas nós não estamos tristes, incluindo a própria candidata, não está triste com o cenário. Ela vai ser candidata a governador da província do Maputo.
O jurista e analista José Machican considerou que a rejeição destas candidaturas está relacionada com as elevadas exigências do processo, que estão aquém de partidos emergentes.
A logística sendo mobilizada para reunir os requisitos normalmente exigidos para a candidatura à presidência da República. É uma logística tão pesada que muitas vezes não está ao alcance de candidatos que estejam fora das máquinas partidárias já conhecidas, que controlem território, que tenham acesso a recursos do Estado, quer por via do poder político, quer por via de apoios que, por exemplo, os partidos políticos com representação parlamentar recebem.
Entretanto, já foi sorteado o posicionamento no boletim de voto dos candidatos à presidência da República, com Filipe Nyusi da Frelimo a ser o número 1. Na segunda posição está David Simango do MDM, o Suf Mumad da RENAMO segue na terceira posição e Mário Albino do AMUSI é o quarto colocado. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior de Maputo. Vamos a Nampula e continuamos a falar do processo de eleições moçambicanas, eleições que terão lugar no mês de outubro e será a primeira vez que o país vai votar em governadores provinciais. E diga-se que aqui também que Nampula é o maior círculo eleitoral do país. A partir de Nampula, Adina Soalehe.
6 partidos políticos, nomeadamente o MDM, a Frelimo, RENAMO, a CAD, a MUSI e o MONARUMO, já confirmaram a sua participação para a eleição de membro da Assembleia Provincial de Nampula ao submeterem as listas à Comissão Provincial de Eleições com vista a ocuparem os 94 lugares disponíveis. Entretanto, 8 partidos tinham manifestado interesse em concorrer, mas até esta quinta-feira, último dia, 6 confirmaram. Os órgãos eleitorais consideram que alguns partidos políticos que concorreram para a Assembleia Provincial de Nampula não conseguiram o previsto na lei no processo de candidatura, o que fez com que 4 das 6 candidaturas submetidas até esta quinta-feira fossem constatados erros relativos à inscrição dos nomes dos membros, não existência ou número de suplentes acima do previsto, situação que levou a Comissão Provincial de Eleições de Nampula a devolver alguns documentos, como o caso do partido Munarumo, cuja sua regularização deve ser feita em 5 dias. O Amuso também teve os documentos devolvidos. Segundo apuramos, já regularizou e dentro de dias poderá ser enviado à Comissão Nacional de Eleições. Albertino Luiz, porta-voz da Comissão de Eleições, disse que apesar de se tratar de um novo modelo de eleição, os partidos tiveram algum tempo para perceber, mas alguns deixaram para a última hora. Os órgãos eleitorais antes convocaram para falar sobre o novo modelo de eleição. Não é falta de informação por parte dos partidos políticos, disse Albertino, para depois referir que fica uma lição de que os partidos precisam de muito tempo para se preparar e os órgãos eleitorais também, para que nenhum partido sinta rejeitada a sua candidatura.
Mas o que constatamos é que alguns partidos foram fazer os seus modelos e esses modelos não estão em conformidade com aquilo que nós temos, os modelos que nós estamos aqui a utilizar. Então, uma das formas de não prejudicar os partidos ou as associações, o grupo de cidadãos, então é voltar, refazer e depois voltam e nós recebemos os materiais.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehen.
Aqui nos Estados Unidos já aconteceu ontem à noite mais um debate dos pré-candidatos democratas às eleições presidenciais de 2020. Álvaro Lugero Andrade.
O antigo vice-presidente americano Joe Biden, considerado favorito a candidato dos democratas às eleições presidenciais do próximo ano, de acordo com as sondagens até agora feitas, foi o alvo das farpas dos 9 rivais democratas no debate de ontem. Mas observadores afirmam que terá saído melhor do que no debate em junho em Miami, sobretudo ao responder de forma firme aos ataques da senadora californiana Kamala Harris e do senador por New Jersey Cory Booker. Mas, tal como em junho, as divisões entre a ala mais radical e a mais moderada do partido vieram ao de cima, com o debate a começar com o que parecia ser um déjà vu do confronto do mês passado entre Biden e Harris, desta vez sobre cuidados de saúde. Kamala Harris voltou a defender um plano Medicare for All, ou seja, seguro para todos, semelhante ao que Bernie Sanders, o candidato mais à esquerda, já tinha apresentado na terça-feira, mas que será implementado em 10 anos, expandindo o papel dos seguros privados. Logo aqui, Biden aproveitou a oportunidade de dirigir-nos aos norte-americanos e disse: sempre que alguém lhe diz que vai demorar 10 anos para conseguir algo bom, deve sempre questionar porquê é que vai demorar 10 anos. Afirmou Biden. Se no debate da terça-feira Bernie Sanders e Elizabeth Warren defenderam uma viragem à esquerda no partido, no debate de ontem, o último ano de setembro, foi evidente o fosso de opiniões com um atirar de farpas constantes e acusações mútuas de cinismo. Observadores hoje, e algumas sondagens feitas ainda sem um rigor científico, apontam que Biden poderá ter reforçado a sua liderança ao apresentar-se como o mais equilibrado entre os 20 candidatos que estiveram no cenário de Detroit nos 2 últimos dias. O próximo debate será em setembro.
No Ruanda, o governo decidiu fechar hoje as suas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo, após terem sido detectados casos do vírus do Ebola na cidade congolesa de Goma, situada a poucos metros da fronteira. O anúncio coincide com a confirmação, também hoje, de um novo caso infectado com vírus de Ebola em Goma, o terceiro, a filha de um ano da segunda vítima mortal, que perdeu a vida na quarta-feira. A primeira vítima, um pastor evangélico, perdeu a vida a 16 de junho. Dos mais de 2.500 casos de Ebola referenciados desde o início da epidemia, há exatamente um ano, cerca de 1.670 pessoas perderam a vida. Esta é a segunda maior epidemia depois da de 2014 na África Ocidental, que matou mais de 11.300 pessoas.
No Jornal Desportivo da Voz da América, começamos hoje por falar do campeonato africano para jogadores que militam nos seus países. O Shen, a seleção angolana de futebol, entra hoje na fase derradeira de preparação, com vista ao jogo com a equipa do Eswatini, no sábado, às 16 horas, no estádio 11 de novembro, em Luanda. Segunda mão da eliminatória de acesso à fase final da prova, que se disputa no próximo ano nos Camarões. Apesar do empate a uma bola no jogo da primeira mão, que proporciona boas e importantes perspectivas de qualificação para os angolanos, é provável que o técnico José Silvestre Pelé efetue algumas mexidas ou alterações no 11. Só a partir de hoje poderemos saber que alterações irá Pelé efetuar nos palancas negras. A seleção de Cabo Verde também já está na Mauritânia para o jogo da segunda mão, depois do empate a zero no sábado passado na cidade da Praia. Em Nouakchott, os tubarões azuis terão um tarefa difícil, mas o técnico Janito acredita na reviravolta com vista a chegar à fase final do CHAN 2020. Na Copa Libertadores, a mais importante competição de clubes da América Latina, o Flamengo do Brasil, treinado por Jorge Jesus, e o Internacional de Porto Alegre, também do Brasil, são as duas equipas canarinhas a conseguirem um passaporte para os quartos de final da prova em jogos a decorrer a 20 e 27 de agosto. Flamengo, depois de perder na semana passada no Equador frente ao fraco Emelec, ontem conseguiu passar no desempate dos penaltis, depois de ganhar por 2-0 nos 90 minutos. A equipa do Porto Alegre também garantiu a classificação na noite de ontem, bem como os paraguaios do Cerro Porteño, equipa que vai defrontar o River Plate da Argentina, que tem na prova ainda o Boca Juniors, que vai, por seu turno, jogar frente ao kit do Equador. Vamos agora falar do mercado de transferências, que termina apenas no dia 31 deste mês. A RTP de Portugal diz que o clube inglês Tottenham enviou um emissário a Lisboa para levar Bruno Fernandes do Sporting, clube que exige pelo menos 65 milhões de euros para abrir mão do jogador. O Lille da França, por seu lado, oficializou também hoje a transferência de Rafael Leão, jogador natural de Portugal, mas filho de angolanos, para o Milan da Itália. Poucos instantes depois, também o emblema rossonero anunciou o negócio com mais pormenores. Rafael Leão rubricou um contrato válido com o clube italiano para as próximas 5 temporadas, mas não deu detalhes do montante. Entretanto, o portal Mais Futebol assegura que o Milan vai pagar 35 milhões de euros de base pelo avançado de 20 anos, mais bónus. Ainda na Itália, o Corriere dello Sport avança hoje que o Inter quer assegurar Dybala, o argentino, que joga no Juventus. Assim, também entra na guerra com o Manchester United, que também quer o Dybala. Falemos agora do futuro incerto e do presente complicado de Neymar. O jornal francês L'Equipe informa hoje que o Paris Saint-Germain já fez saber que não tenciona reduzir as exigências e pede 300 milhões de euros por Neymar. No entanto, o Barça terá sido até agora o único clube que terá demonstrado interesse na compra do passe de Neymar, apesar de ter apresentado uma proposta diferente que incluiu os passes de dois jogadores, Ivan Rakitic e Philippe Coutinho, mais 40 milhões de euros, o que Paris Saint-Germain não aceitou. Entretanto, na China, onde está com a equipe na pré-temporada, o brasileiro tem-se mantido à parte do grupo. Não participa em eventos comerciais, nem sequer se desloca aos estádios para observar os jogos da equipa, situação que não está a agradar o técnico Thomas Tuchel. Entretanto, o Conselho da FIFA aprovou hoje por unanimidade o alargamento do Campeonato do Mundo Feminino para 32 seleções, já para a próxima edição, a realizar em 2023, acabando assim com o atual formato de 24 equipas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Nelito Equique.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet. A nossa referência é voaportuguês.com e no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. São neste momento 14 horas aqui em Washington. Ao microfone continua o Amancio Miguel, na produção continua o Mariano Bartolomeu, com assistência do Liu e na técnica o Rob McLean. Nas notícias, o secretário de Estado americano Mike Pompeo disse que não vai reunir-se com autoridades norte-coreanas em Bangkok, à margem de uma reunião do ASEAN, que aconteceu horas depois do último teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte. O presidente moçambicano Filipe Nhusi e o líder da RENAMO assinaram hoje em Santo Gira o acordo para a paz definitiva, que visa pôr fim ao conflito entre as duas partes que se arrasta já há alguns anos. O filho e herdeiro do fundador da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, terá sido morto numa operação nesta quarta-feira, aparentemente com a intervenção dos Estados Unidos, indicaram fontes com Fernando Matos citadas pela cadeia televisiva NBC News. Hoje, por ser quinta-feira, teremos a habitual página reservada à saúde com a doutora Graça, mas para já vamos aos assuntos de reportagem. O presidente moçambicano Filipe Nhusi e o líder da RENAMO assinaram nesta quarta-feira, 1 de agosto, um acordo para a paz definitiva que visa pôr fim ao conflito entre as partes que se arrasta já há alguns anos. Na ocasião, o Souf Mamad, líder da RENAMO, disse esperar que não haverá mais perseguição e ataques contra os seus homens.
Com este ato, pretende-se conquistar a confiança mútua, ver a nossa polícia agir no restrito cumprimento da Constituição e da lei, na sua qualidade de garante da ordem e segurança públicas e não cumpridor de agendas ocultas. A esse respeito, exortamos a Polícia da República de Moçambique a pautar por um comportamento imparcial, profissional e republicano durante a campanha eleitoral e a votação, como beber caça às bruxas, perseguição e tortura aos cidadãos, em particular aos membros dos partidos políticos. Em salvaguarda a paz e reconciliação nacional, duramente alcançadas.
O Souf Mamad, líder da RENAMO, discursando hoje na assinatura do acordo de cessação de hostilidades em Gorongosa, Sofala, Moçambique. Nessa ocasião, Filipe Nhusi, presidente de Moçambique, afirmou que o passado é passado e que o país entra numa nova etapa de respeito e paz.
Sabemos que o conflito armado provocou a morte de muitos irmãos nossos e destruição de bens privados e públicos. Como moçambicanos, guardamos amargas recordações desse período sombrio na nossa história, como uma lição para evitar a sua repetição. A violência militar retardou o desenvolvimento de Moçambique. Imbuídos do espírito de tolerância e de profundo interesse de reconciliar os moçambicanos, submeti a proposta da lei de amnistia à Assembleia da República e, com nosso agrado, a Assembleia da República, carregada de patriotismo, aprovou-a por consenso e aclamação. Mas hoje, o dia 1 de agosto de 2019, definitivamente marcado na história do povo moçambicano como o dia em que irmãos se encontraram em atos e sentimentos em que os irmãos dizem basta a guerra entre irmãos e se abraçam para desenvolver Moçambique. Volvidos vários anos de diálogo, visando o alcance da paz efetiva e duradoura, estamos aqui, em Gorongosa, para dizer a todos os moçambicanos e ao mundo inteiro que acabamos de dar mais um passo que mostra que a marcha rumo à paz efetiva é mesmo irreversível. Que a incerteza deu lugar à esperança. E o futuro de Moçambique é promissor. Que duramente ficam para a história as hostilidades entre membros da mesma família. Somos nós, os moçambicanos, que escolhemos enterrar definitivamente a confrontação armada.
Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, em Gorongosa, só fala após a assinatura do acordo de cessação de hostilidades, que procura que Moçambique tenha a paz definitiva. 14 horas, 5 minutos aqui em Washington. Continuamos na nossa emissão vespertina de rádio. Também em Moçambique, o Conselho Constitucional recusou as candidaturas às eleições presidenciais de Alice Mabota, da coligação Aliança Democrática, Hélder Mendonça, do Podemos, e Eugênio Estevão. A insuficiência de proponentes está na origem desta rejeição para que estes candidatos participem do processo que terá em Filipe Nyusi, da Frelimo, o Suf Momad, da Renamo, da Vicimango, do Movimento Democrático de Moçambique, e Mário Albino, da AMUS, como candidatos a essas eleições que terão lugar a 15 de outubro deste ano. O Alfredo Júnior foi seguir esta história e traz também aqui as reações sobre essa rejeição.
O partido Podemos viu rejeitada a candidatura de Hélder Mendonça após serem validadas assinaturas de 4.147 proponentes de 12.250 assinaturas submetidas, o que para Abílio Forquilha está relacionado com motivos de perseguição política.
As alegações que são colocadas neste acordo as consideramos meramente políticas, não é? Porque nós, ainda sendo um partido emergente e conhecendo exatamente toda uma perseguição que antecedeu a nossa legalização, fizemos todo o cuidado para que os nossos dados, a recolha praticamente de assinaturas ao longo do país, fossem fiáveis, não é? E cumprissem escrupulosamente a lei.
Já a ativista dos direitos humanos, Alice Mabota, viu rejeitadas 5.611 assinaturas, do total de 13.160 proponentes, o que para João Massango, da coligação Aliança Democrática, está relacionado com a provável vitória que se previa da primeira mulher interessada em concorrer para as presidenciais.
A candidatura da Alice Mabota mexeu com a estrutura do sistema político moçambicano. E as sondagens que foram feitas era provável vencedora. Mas nós não estamos tristes, incluindo a própria candidata, não está triste com o cenário. Ela vai ser candidata a governador da província do Maputo.
O jurista e analista José Machican considerou que a rejeição dessas candidaturas está relacionada com as elevadas exigências do processo, que estão aquém de partidos emergentes.
A logística sendo mobilizada para reunir os requisitos normalmente exigidos para a candidatura à presidência da República. É uma logística tão pesada que muitas vezes não está ao alcance de candidatos que estejam fora das máquinas partidárias já conhecidas, que controlem território, que tenham acesso a recursos do Estado, quer por via do poder político, quer por via de apoios que, por exemplo, os partidos políticos com representação parlamentar recebem.
Entretanto, já foi sorteado o posicionamento no boletim de voto dos candidatos à presidência da República, com Filipe Nyusi, da Frelimo, a ser o número 1. Na segunda posição está David Simango, do MDM, o Suf Momad, da Renamo, segue na terceira posição, e Mário Albino, do AMUSI, é o quarto colocado. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
E agora vamos lançar um olhar para o mundo de negócios e economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica começamos em Angola, onde o Banco Central anunciou ter disponibilizado 500 milhões de dólares em divisas para a venda em leilão de preço de quantidade para este mês de agosto, mais 100 milhões em relação ao mês de julho. Após cada sessão, divulgará o Banco Central no seu portal as taxas de câmbio máxima e mínima admitidas, bem como a taxa de câmbio média resultante da sessão. Para esta semana, todos os bancos comerciais já podem participar do leilão depois de levantar a suspensão imposta na terça-feira a 19 instituições financeiras por não terem apresentado os relatórios de execução das dívidas obtidas no leilão da semana passada. Em Moçambique, a taxa de juros de referência do sistema financeiro, o Prime Rate, desceu para 18,5% este mês, contra 19,3% que vigorava em julho. É a segunda descida consecutiva, abrindo-se em caminho condições para a queda da taxa do juro fixada pelos bancos centrais aos clientes, atualmente nos 13,25%. Em Cabo Verde, os combustíveis estão mais caros a partir de hoje, com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia a anunciar um aumento generalizado. Os preços do gasóleo normal, gasóleo eletricidade e gasóleo marinho aumentaram 3,105%, 4,45% e 4,5%, respectivamente, e a gasolina subiu 5,25%, enquanto o petróleo teve um aumento de 4,91%. Os novos preços máximos dos combustíveis vigoram de hoje a 31 de agosto. No Brasil, a indústria registrou uma estagnação no primeiro semestre deste ano, revelou a Confederação Nacional da Indústria nesta quinta-feira. As horas trabalhadas na produção, indicador do nível de atividade, apresentaram um crescimento zero, ao mesmo tempo que o emprego industrial apresentou queda de 0,1%. Na semana passada, a área econômica do governo anunciou a libertação de sacas de contas ativas e inatas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do PIS, que deverá injetar 42 mil milhões de reais na economia até 2020. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em setembro, abriu hoje no mercado futuro de Londres em alta de 0,69%, atingindo os US$ 105,17.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira o nosso convidado é Nelito Equipe.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, porque falar de saúde é importante, não é assim, doutora Graça? E bem-vinda.
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, bem-vindos e vamos mais uma vez falar de saúde.
E hoje, doutora, vamos falar de algo que se fala várias vezes, porque se passam muitas situações destas e que nós conhecemos. Medicamentos que são contrafeitos, portanto, medicamentos que não são os verdadeiros medicamentos e outras vezes medicamentos cujo prazo de validade já expirou e as pessoas, por vezes, compram mais barato, não prestam atenção e o que é facto é que o medicamento não tem o mesmo efeito. Doutora, este é um grande problema de saúde pública mundial.
Pois é, Ana, este é um problema de saúde pública mundial e que, infelizmente, tem-se notado muito nos países de baixa e média renda. Estima-se que cerca de 10% dos medicamentos que circulam nesses países são medicamentos contrafeitos. E isto não só é um problema de saúde pública, como também é fraude e é crime, porque periga a vida das pessoas esta proliferação de medicamentos contrafeitos.
Doutora, qual é o problema destes medicamentos contrafeitos? As pessoas podem dizer que são contrafeitos porque são feitos num lado, são mais baratos. Mas o medicamento é o mesmo. Qual é que é o problema do medicamento contrafeito ou falso, por assim dizer?
Olha, Ana, há vários problemas dos medicamentos falsos, dos medicamentos contrafeitos. Primeiro dizer que, infelizmente, na sociedade em que vivemos atualmente, toda a gente quer ganhar, e muitas vezes de forma desonesta, e as pessoas querem fazer lucros à custa de vidas humanas. E isto é uma atitude lamentável e bastante deplorável. Um dos principais riscos dos medicamentos contrafeitos é que, bem, primeiro, se o medicamento não é um medicamento real, não há de haver uma correspondência entre as substâncias declaradas e as substâncias reais que compõem o medicamento. Dito isto em outras palavras, estamos a dizer que nós estamos a comprar gato por lebre. Estamos a comprar gato por lebre.
Uhum.
A consequência disso é que a pessoa há de tomar o medicamento. Por um lado, não há melhoria dos sintomas e pode até ter agravamento da doença. E, por outro, podem se desenvolver resistências a esses medicamentos porque os medicamentos ou têm uma substância que não é aquela que está declarada,
uhum,
ou têm aquela substância declarada, mas em doses mínimas. E as doses mínimas, geridas durante algum período longo, podem levar a uma situação de resistência. E isto, naturalmente, faz com que não se resolva a situação para a qual a pessoa está a tomar, há o agravamento do quadro clínico que a pessoa apresenta. Então, isto é um problema muito, muito sério e isso vai causar danos para a saúde e pode, inclusive, levar à morte. E também estes medicamentos contrafeitos, porque não se sabe exatamente quais são as substâncias que compõem estes medicamentos, pode ser que algumas vezes haja substâncias tóxicas,
uhum,
dentro destes medicamentos que podem causar efeitos adversos graves às pessoas. E isto já foi reportado em alguns países. Penso que entre 2008 e 2009 houve um relato de cerca de 84 crianças nigerianas que morreram,
uhum,
por terem tomado medicamentos que continham uma substância tóxica. Então, todos esses fatores fazem com que os medicamentos contrafeitos sejam um perigo para a saúde pública.
Doutora, para além destes medicamentos falsificados, outro problema que às vezes ocorre é nós estarmos a tomar, porque não nos apercebemos, um medicamento cuja data de validade expirou, pelo menos segundo o próprio medicamento, a caixa do medicamento. É este um problema também muito, muito grande e prevalente?
Este é um problema muito grande e prevalente, principalmente nos casos em que nós não temos o cuidado de olhar para esta questão da validade dos medicamentos. E isto pode ser simplesmente porque a pessoa enganou-se, mas também pode ser por causa de comprar os medicamentos no mercado informal,
uhum,
porque os medicamentos no mercado informal podem ficar meses e meses sem ninguém comprar e depois vai lá alguém comprar e são medicamentos fora da caixa e ninguém e já não se sabe qual é o prazo de validade e naturalmente isto também pode causar problemas para a saúde, porque se o medicamento está expirado, quer dizer que na prática já não tem aquele efeito ativo desejado,
uhum,
porque já está expirado e já não vai funcionar como era de esperar. Então, igualmente, pode levar-nos a uma situação na qual não há melhoria dos sintomas ou pode até causar problemas de reações adversas.
Doutora, qual é o tipo de algum tipo de medicamento mais visado pela falsificação, pela contrafação, medicamentos que são mais vulgarmente usados, mesmo estando expirados?
Olha, em termos de medicamentos que são mais contrafeitos, Há relatos dos antimaláricos, já há várias vezes antimaláricos foram encontrados tanto em África como na Ásia, foram encontrados antimaláricos contrafeitos, medicamentos para tuberculose também foram encontrados alguns medicamentos contrafeitos, os medicamentos para o HIV-Sida também, quer dizer, acho que esses é que criam mais a potência porque são os medicamentos que têm maior uso e circulação nos países. Uhum. Então, são os medicamentos que provavelmente mais vendem. O paracetamol também é um medicamento que é algo, às vezes, de falsificação. E, enfim, praticamente aqueles medicamentos que são muito usados, esses é que tendem mais a ser contrafeitos ou falsificados. E em termos de expirados, é um pouco difícil dizer, mas provavelmente aqueles medicamentos de pouca rotatividade é que podem correr o maior risco de expirar, porque as pessoas não compram todos os dias, não é? E a pessoa desafortunada que for lá comprar pode cair esse erro de comprar medicamentos expirados.
Doutora, estamos a falar, por exemplo, do que se chama aqui a resistência antimicrobiana, em que quando se começa a tomar um medicamento que para uma doença que já não é, que já não está bem, essa doença acaba por levar a que, portanto, o agente causador da doença não reaja e acaba por desenvolver, ao pouco que tem, uma resistência. Eu creio que é algo até que a própria Organização Mundial de Saúde se tem dedicado muito, que é esta questão de quando se tomam medicamentos falsificados ou expirados, o mal que isso faz até ao próprio mercado farmacêutico.
Exatamente, Ana. Essa tem sido uma das grandes preocupações dos últimos tempos, não é? Porque, infelizmente, há cada vez mais resistência à antimicrobiana, o que quer dizer que podemos chegar a uma situação em que já não temos antibióticos que funcionem efetivamente. Daí que é muito importante não só a questão da toma de medicamentos contrafeitos, mas também a questão da automedicação. Nós já falámos num programa passado sobre os riscos da automedicação, porque a automedicação é uma das maiores causas para a existência dessa resistência aos antibióticos.
Doutora, para terminar, gostaria que deixasse aqui ao nosso auditório o seu conselho quando, por exemplo, se podem sentir tentados a ir comprar um medicamento ao mercado, porque é mais barato em vez de comprar na farmácia. O que é que diria ao nosso auditório?
Olha, Ana, de facto, esta é uma situação bastante difícil e um pouco delicada de lidar com ela. Porque, por um lado, as pessoas podem dizer que não têm o poder de compra para ir à farmácia, por isso preferem ir ao mercado informal, ao mercado negro. Mas eu ia recomendar que todos nós fizéssemos um sacrifício. Primeiro, que fôssemos comprar medicamentos que estejam prescritos, portanto, é preciso passar por um profissional de saúde antes de irmos à farmácia e depois de termos sido receitados, que façamos um esforço para comprar medicamentos na farmácia e na medida do possível, comprar medicamentos que sejam medicamentos com marcas ou patentes reconhecidas, não é? E isto pode facilitar ou minimizar o risco de estarmos a consumir medicamentos contrafeitos, porque os medicamentos contrafeitos não estão só no mercado informal, podem ser encontrados também na farmácia, porque a indústria farmacêutica, bom, existem os honestos, mas também existem os desonestos, não é? Então é preciso termos sempre um certo equilíbrio e sempre que possível, alguns países têm medicamentos que são vendidos nos sistemas nacionais de saúde. É preciso, na medida possível, comprar os medicamentos do Sistema Nacional de Saúde, porque aí os medicamentos normalmente passam por avaliação de qualidade e aí temos uma certa garantia que os medicamentos são medicamentos eficazes.
E verdadeiros. E pronto. E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos com os conselhos da doutora Graça Matezinha sobre medicamentos. Vamos voltar para a semana. Até lá, que tenham todos uma boa semana cheia de saúde também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si, para os nossos queridos ouvintes, e voltamos a falar para a semana e até lá, na necessidade da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E assim foi a conversa sobre saúde entre Ana Guedes e a doutora Graça Mazzini. 14 horas e 25 minutos, caminhando para o final, as notícias. O presidente moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Ossuf Mamade, assinaram hoje na Gorongosa, Sofala, o acordo para a paz definitiva que visa pôr fim ao conflito entre as partes que se arrasta há anos. Queremos enterrar a cultura da violência e da falta de aceitação do outro, a negação das liberdades e dos direitos fundamentais dos moçambicanos, disse o líder da RENAMO, Ossuf Mamade, e garantiu que o seu partido está comprometido com a manutenção da paz e a reconciliação nacional como alicerces para o desenvolvimento económico e social. Ao intervir depois da assinatura do documento, Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, apontou para uma nova fase de esperança. Hoje, dia 1 de agosto, nasceu uma nova criança, concluiu o presidente de Moçambique. Este é o terceiro acordo de paz entre as partes desde 1992, quando foi assinado o primeiro em Roma, na Itália. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que não vai reunir-se com autoridades norte-coreanas em Bangkok, à margem de uma reunião do ASEAN, que aconteceu horas depois do último teste de mísseis balísticos da Coreia do Norte. Em breves declarações à imprensa, Mike Pompeo disse que, no entanto, está pronto para continuar negociações com os norte-coreanos. Ele acrescentou estar esperançoso num encontro breve, de forma a retomar as negociações diplomáticas e formais. Na reunião do ano passado da Organização dos Países Asiáticos, Americanos e Norte-Coreanos, tinham mantido conversações que avançavam para a última cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un no Vietnã. O filho e herdeiro do fundador do Al-Qaeda, Osama Bin Laden, terá sido morto numa operação na quarta-feira, aparentemente com a intervenção dos Estados Unidos, indicaram fontes sobre anonimato citadas pela cadeia de televisão NBC. Hamza Bin Laden, que teria pouco mais de 30 anos, tinha a cabeça a prémio pelos Estados Unidos, que ofereceram $1 milhão a quem desse informações que levassem à sua captura. O jornal New York Times também escreve que Hamza Bin Laden está morto, sem, no entanto, confirmar a data. Fontes do governo americano não confirmaram nem desmentiram a informação, de acordo também com o New York Times. Cartas encontradas no edifício onde estava Osama Bin Laden em Abbottabad, no Paquistão, indicam que Hamza Bin Laden foi preparado desde cedo para um dia assumir o comando do grupo terrorista Al-Qaeda. O presidente da Câmara Municipal de Mogadíscio, Abdulrahman Omar Osman, morreu hoje no hospital de Doha, no Catar, onde estava internado após ter ficado gravemente ferido no ataque do grupo Al-Shabaab na Somália, noticiam os órgãos de informação da Somália. E com esta nota, ponto final a esta segunda parte, ou melhor, a terceira e última parte da emissão vespertina da Voz da América. Em nome de toda a equipa que esteve consigo, despedem-se Mariano Bartolomeu, Lio e Rob McLean.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.